Bom dia, agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas em Cabo Verde, 8 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e também na África do Sul. Os elementos desta edição.
Mais 8 casos de infecção por Covid-19 foram registados nas últimas 24 horas em Cabo Verde, mas há quase uma semana que não assinalam óbitos devido a esta doença. Em Moçambique estão suspensas as aulas presenciais em 3 localidades no sul do país devido ao elevado número de casos positivos de Covid. E em Portugal já foram aplicadas dezenas de multas nas praias por incumprimento das normas sanitárias em vigor.
Vamos saber mais já a seguir com a edição de Germano Campos.
Foram registados nas últimas 24 horas mais 8 casos de infecção por Covid-19 em Cabo Verde. Trata-se do valor diário mais baixo dos últimos 7 meses. De acordo com dados apresentados pelo Diretor Nacional da Saúde, a taxa de positividade é de agora 1%. E um dado positivo a destacar no relatório epidemiológico, sublinha Jorge Noel Barreto, é a ausência de óbitos devido à Covid-19 há quase uma semana.
Dos resultados de 826 amostras analisadas nas últimas 24 horas, esta análise permitiu-nos conhecer mais 8 casos novos de Covid-19 em Cabo Verde. Em termos de óbitos, há cerca de uma semana que nós não temos óbitos devido à Covid-19, ou seja, o último óbito foi anunciado no dia 25 de julho.
E olhando para os dados dos últimos 14 dias, o Diretor Nacional da Saúde de Cabo Verde concluiu que depois de alguns dias de diminuição acelerada dos casos positivos, o país está a entrar agora numa fase estacionária.
A situação epidemiológica relativamente à Covid-19 em Cabo Verde continua a melhorar, embora o ritmo de melhoria agora está um bocado menos acelerado do que há algumas semanas atrás, o que nos indica que estamos, apesar de continuarmos a ter diminuição de casos, mas parece que entramos numa situação estacionária.
A situação da Covid-19 em Cabo Verde. Em Moçambique, estão suspensas as aulas presenciais nas cidades de Maxixe, Massinga e na vila de Vilanculos, em Iambane, no sul do país. Em causa está o elevado número de casos positivos da Covid-19, como confirma Palmira Palma Pinto, a diretora da Educação na província de Iambane.
O último levantamento que nós temos, a nível da província, estamos com 55 alunos infectados, estamos com um número de 24 professores e 2 colegas não docentes. Deste universo todo, temos o registro de 18 recuperados.
Palmira Palma Pinto apela aos cidadãos para que saiam de casa só em casos de extrema necessidade, como parte das medidas para tentar travar a propagação da pandemia nesta província do sul de Moçambique.
A mobilidade tem estado a colocar-nos em causa. Quero chamar a consciência de todos nós para termos muita cautela com a situação da mobilidade, que pode ser um dos fatores preponderantes para que realmente haja propagação do vírus.
A suspensão das aulas vigora até dia 17 deste mês, abrange os ensinos primário, secundário e a alfabetização de adultos. E a baixa capacidade de vacinação na SADC está a atrasar a concretização dos objetivos de imunidade na região. A garantia é Orfeu de Sá Lisboa, da Presidente do Conselho de Ministros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral.
A Covid-19 avança na SADC, Bloco Regional, do qual Moçambique faz parte. A Presidente do Conselho de Ministros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a moçambicana Verónica Macamo, aponta razões.
As variantes da Covid-19 encontram ambientes favoráveis para a sua rápida propagação, devido ao fraco progresso que se verifica nas campanhas de vacinação, o que retarda a capacidade de se alcançar o objetivo da imunidade comunitária.
Verónica Macamo, que é também a chefe da diplomacia moçambicana, garante que os Estados-membros da SADC têm estado a adotar medidas para responder à evolução preocupante da taxa de infecção resultante da mutação do vírus que se apresenta mais letal.
Esta situação já levou os Estados-membros, incluindo Moçambique, a reintroduzir e reforçar as medidas de protocolo sanitário, agravando sobretudo a restrição de circulação e realização de convívios públicos.
A Presidente do Conselho de Ministros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, também Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, falava em Maputo, onde defendeu a necessidade dos Estados seguirem as recomendações dos Ministérios da Saúde de cada um dos países para melhor lidar com a Covid-19.
E em Portugal, atenção às regras sanitárias nas praias. Nos últimos meses, as autoridades já aplicaram dezenas de multas por incumprimento das normas em vigor. Desde a falta de máscaras à realização de festas ilegais, são vários os motivos, Inês Martins, que têm levado à intervenção da polícia.
A maior parte das contraordenações vai para os eventos ilegais. As multas começam nos 1.000 euros, em 3 meses foram aplicadas 23. Depois, mais de 20 pessoas foram multadas em 50 euros por não usarem máscara nos acessos às praias. Há a registar ainda 9 contraordenações a estabelecimentos por incumprimento das regras e 10 multas a embarcações sobrelotadas. Segundo as contas apresentadas pela Polícia Marítima ao Jornal de Notícias, de maio até ao final do mês de julho, os agentes somaram 71 contraordenações e quase 22 mil ações de sensibilização junto dos banhistas, que cumpriram de imediato as indicações. À mesma fonte, a Autoridade Marítima Nacional diz que as zonas entre Lisboa e o Algarve têm sido as mais problemáticas.
Dezenas de pessoas já foram penalizadas em Portugal por não usarem máscara no acesso à praia ou por não respeitarem a distância física em relação aos outros banhistas. De novo em África, na Etiópia, dezenas de corpos foram levados pelo rio que faz fronteira com o Sudão, isto tudo, Susana Lemos, no norte do país.
Trata-se do rio Tequese, que atravessa Tigre, zona norte, palco de conflitos entre militares e rebeldes. O alerta foi dado pela população que vive na margem sudanesa. Alguns dos corpos apresentavam feridas de bala, outros tinham as mãos atadas. Há vários relatos nas agências de informação internacionais. Por exemplo, um profissional de saúde etíope que fugiu para o Sudão disse à agência Reuters ter enterrado, na semana passada, 10 corpos. Foram recuperados 28. Destes, 7 foram retirados do rio no domingo. Já a France Press, citando um oficial sudanês, refere que as autoridades da província sudanesa de Kassala encontraram 50 corpos. Não houve qualquer comentário oficial da parte da Etiópia a estas notícias. No entanto, ontem, na rede social Twitter, uma pessoa ligada ao governo escreveu que há uma campanha propagandista sobre um falso massacre em Humera, usando imagens falsas e mostrando imagens gráficas. Os conflitos na zona etíope de Tigre duram há 9 meses, provocaram uma crise humanitária com 1 milhão de deslocados e centenas de milhares enfrentando dificuldades alimentares.
Os conflitos na fronteira entre o Sudão e a Etiópia. Na Ucrânia, foi encontrado morto esta manhã um ativista bielorrusso que ontem tinha sido dado como desaparecido. Os restos mortais de Vitaly Shishov, que dirigia uma organização não-governamental de auxílio a cidadãos perseguidos pelo regime de Alexander Lukashenko, foram encontrados pela polícia num parque junto à sua residência em Kiev. Recorde-se que a Ucrânia, a Polónia e a Lituânia tornaram-se países de acolhimento dos bielorrussos que contestam o regime de Lukashenko no poder há 27 anos. É a terceira medalha olímpica para Portugal. O canoísta Fernando Pimenta conquistou esta madrugada a medalha de bronze em K1 mil metros nos Jogos de Tóquio. Pimenta junta-se assim a Jorge Fonseca e a Patrícia Mamona, os únicos atletas portugueses que até agora conquistaram medalhas nos Jogos Olímpicos. E João Gomes Dias, esta vitória foi mesmo alcançada no limite.
Sim, no limite ele ficou a menos de 1/10 do segundo lugar, mas também só conseguiu a medalha de bronze com vantagem de 1/10 sobre o quarto classificado. Uma prova, de facto, no limite. Pimenta até passou à frente nos 250 metros, mas depois Bailin Kopacz, que viria a vencer com recorde olímpico, acabou por assumir a liderança e venceu mesmo a medalha de ouro. Adam Varga, também húngaro, foi segundo. Pimenta, terceiro. Jakob Schoff, da Alemanha, foi quarto, sendo que entre segundo e quarto, menos de 0,2 décimos de segundo. Muito apertado, mas deu para o bronze, junta à medalha de prata que juntamente com o Emanuel Silva já tinha conquistado em Londres em 2012. É por isso o duplo medalhado, mas ele não quer terminar por aqui. Ele vai em busca do ouro em próximos Jogos Olímpicos.
Havia o sonho e a ilusão do Pimenta ser campeão olímpico. Isto ainda não acabou. Isto foi um ciclo olímpico. Falta um próximo ciclo olímpico. Pimenta está cá para as curvas. ainda quero voltar aos Jogos Olímpicos, quero estar aqui certamente mais 4 a 8 anos, pelo menos.
Para já leva o bronze, no pódio apareceu com a Xuxa da filha, Margarida, a quem dedicou esta conquista. Fernando Pimenta ganha pela segunda vez uma medalha em Jogos Olímpicos.
Já no atletismo, Pedro Pablo Pichardo qualificou-se para a final do triplo salto ao conseguir 17,71 metros na segunda tentativa de qualificação. Nelson Évora, por seu lado, despediu-se dos Jogos Olímpicos. O atleta não passou na qualificação para a final. Nelson Évora explica que teve uma lesão durante a prova.
Saltou uma virilha no primeiro ensaio e tentei ainda mesmo assim recuperar, mas tenho muitas dores neste momento.
O adeus amargo de Nelson Évora aos Jogos Olímpicos de Tóquio. A fechar este jornal às 9, um regresso ao passado. Eram artistas no mundo subterrâneo, os neandertais, extintos há cerca de 30 mil anos, terão produzido as primeiras formas de arte rupestre no interior de grutas. A questão tem suscitado o debate científico, mas agora novas provas revelam que esta espécie humana terá sido pioneira nestas pinturas, antes mesmo, João Carceiro, da chegada à Europa dos humanos modernos, o chamado Homo sapiens sapiens.
São novos argumentos a favor destes artistas do mundo subterrâneo. Chegam-nos da análise a pinturas vermelhas encontradas há 100 anos na Gruta de Ardales, na cidade espanhola de Málaga. Os resultados foram divulgados ontem e indicam uma vez mais que os neandertais, extintos há 300 mil anos, foram os responsáveis pelas primeiras formas de arte rupestre, antes da chegada à Europa do humano moderno como o conhecemos, Homo sapiens sapiens. A investigação do arqueólogo português João Zilhão e de colegas de Espanha, França e Alemanha sustenta assim a convicção já apresentada na revista Science, em 2018, de que os neandertais já pintavam em grutas de modo intencional há pelo menos 65 mil anos, pelo que só podiam ter sido feitas por eles, porque a nossa espécie apenas chegou à Europa há cerca de 42 mil anos. O trabalho não foi imune às críticas pela comunidade científica, de origem a um aceso debate. Este novo trabalho espera agora acabar com as objeções em relação à origem destas marcas vermelhas, que podiam ser naturais e não de origem humana, como a equipa acredita. Por isso, os investigadores compararam estes pigmentos vermelhos encontrados com outros depósitos naturais, concluíram que não havia correspondência entre eles e, quanto à composição das amostras, a solução foi observá-las por diversos meios. O artigo sublinha que as marcas são intencionais, são o resultado de uma atividade humana deliberada e recorrente, não podem ser manchas acidentais.
Novas provas científicas encontradas em Espanha provam que os neandertais foram pioneiros das pinturas rupestres no interior de grutas.